no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Piloto é preso por envolvimento com garimpo ilegal na terra Yanomami. Polícia localiza mãe e filha mantidas em cárcere privado no sul do Maranhão. O FOPA recebe novos equipamentos para monitorar queimadas. E Manaus sedia evento sobre agricultura familiar, bioeconomia e governança da terra.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira com informações de Roraima, porque a Polícia Federal prendeu um piloto por envolvimento com garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A apreensão aconteceu na última sexta-feira, mas somente nesta terça-feira foi divulgado pela Polícia Federal. Os detalhes com Lawane Gonçalves.
A Polícia Federal prendeu um piloto de aeronave por suspeita de envolvimento com garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, aqui em Roraima. O suspeito foi preso logo após pousar no território Yanomami na última sexta-feira. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Polícia Federal. O suspeito transportava materiais utilizados na mineração ilegal, além de munições, e foi preso pelo Exército Brasileiro e pela Força Nacional durante ação do Comando Operacional Conjunto Catrimani 2. Logo após, o piloto foi levado à sede da Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante pelos crimes relacionados à atividade de garimpo ilegal e ao transporte de substâncias perigosas. O piloto estava em um avião de pequeno porte, um Cessna 182, quando pousou na pista clandestina conhecida como Labilasca. A aeronave estava interditada e com certificado de aeronavegabilidade suspenso. Isso segundo informações do Comando Operacional Conjunto Catrimani 2. Ainda segundo informações, ele estava com 10 cartuchos de munição calibre 20 e estava com um celular, um aparelho GPS, um aparelho localizador do tipo SPOT, normalmente usado em aviação, além de uma antena de comunicação via satélite e 50 mililitros de mercúrio. O avião foi inutilizado pelas forças de segurança. A prisão preventiva foi deferida pelo juiz federal após pedido da Polícia Federal. O piloto foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Poder Judiciário lança grupo de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica em Parintins, no Amazonas. As Secretarias Municipais de Assistência Social, Trabalho e Habitação e de Saúde vão ofertar atendimentos jurídicos, psicológicos e sociais. Os detalhes com Yolanda Mendes.
Para fortalecer a rede de proteção, a segunda vara da comarca de Parintins, do Tribunal de Justiça do Amazonas, lançou o Grupo de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. A iniciativa é conduzida pelo Núcleo Psicossocial do Fórum de Justiça de Parintins. As Secretarias Municipais de Assistência Social, Trabalho e Habitação e de Saúde vão ofertar atendimentos jurídicos, psicológicos e sociais. Os encontros ocorrerão bimestralmente e as mulheres poderão ser encaminhadas pelo Ministério Público, pelo programa Ronda Maria da Penha, pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social e pela Ordem dos Advogados do Brasil, todos parceiros do projeto. Segundo o juiz Nilo Marinho, o grupo foi criado para somar as demais iniciativas já existentes em defesa da mulher, entre elas o projeto Aurora do Ministério Público.
Vimos para somar os que já estão em andamento, e eu creio que os projetos estão à tendência de se reunir para poder os esforços sejam executados de forma conjunta. Eu creio que o próximo passo é isso, depois das iniciativas, unir todas essas iniciativas. Eu tenho certeza que assim a gente vai ter uma sensibilidade maior, com mais informações.
O programa terá capacidade para atender 40 mulheres vítimas de violência, com processos em tramitação nas três varas da comarca.
Da Rádio Rio Mar de Manaus e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Amazonas a gente segue agora para o Maranhão, porque através de uma denúncia anônima, a polícia localizou uma mulher e a filha que estavam sendo mantidas em cárcere privado em Balsas, no sul do Maranhão. Eane Silva traz as informações.
Após denúncia anônima, a Polícia Militar de Balsas localizou uma adolescente acompanhada de sua filha de apenas 2 anos de idade, que estavam sendo mantidas em cárcere privado pelo marido na Rua 9 do bairro Bacaba, aqui na cidade de Balsas, como afirma o capitão Rogério, subcomandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Balsas.
Recebemos essa denúncia via Central de Operações, que após catalogado, foi repassada para a guarnição da Força Tática, onde tratava-se, conforme a denúncia, de uma jovem que se encontrava trancada em uma residência, que da chegada da guarnição até o local foi verificado a veracidade. Localizado a vítima, no caso, uma menor de idade e uma criança de 2 anos, que após relato da mesma, ela confirmou que seu companheiro havia deixado trancada em residência e que já vinha cometendo esses atos há algum tempo. A guarnição da Força Tática localizou o acusado e o apresentou na delegacia de polícia para que respondesse para o seu crime. Também foi para a delegacia de polícia para prestar seus esclarecimentos também à vítima, aonde a mesma confirmou toda a situação que a mesma havia sido mantida em cárcere privado.
Segundo a delegada da Mulher de Balsas, Ana Marisa, a Polícia Militar soube identificar a situação, libertar a vítima e conduzir o agressor para a delegacia.
A Polícia Militar chegou até o local onde a vítima era mantida em cárcere privado e conseguiu identificar a situação, cessar a situação flagrancial, libertar a vítima e conduzir o agressor para a delegacia. Estamos ainda realizando o flagrante. E sim, de fato, trata-se de um caso de violência psicológica muito severo. É um caso que não tem nenhuma marca de agressão física. É importante que isso seja dito, que não é porque não tem marca de agressão que não há um crime. Nesse caso, está bem caracterizada a violência psicológica para a vítima. E ela sim era mantida em cárcere privado. E o que mais nos impressiona é a justificativa do agressor. E isso reflete muitos casos de violência psicológica em que o algoz se coloca na situação de protetor. E a vítima, durante muito tempo, às vezes uma vida inteira, acaba aceitando aquilo como natural, como uma atitude de proteção e de amor. Amor não encarcera, amor não causa violência psicológica. O amor cuida e protege. Amar não é crime.
Ainda de acordo com a delegada, os homens eles conseguem induzir a vítima através de uma pesada violência psicológica, mas que cada vez mais a comunidade está compreendendo que a rede de proteção à mulher vem se fortalecendo cada vez mais.
E o que esses homens fazem é induzir as vítimas através de uma pesada violência psicológica que vem através da violência moral, através de humilhações, através de violência patrimonial, restrição da liberdade da vítima, de comunicação da vítima com seus familiares, de acesso da vítima sozinha, desacompanhada dele a determinados lugares, tudo sob a alegação de que é por amor e por cuidado. Cada vez mais a comunidade está compreendendo que a rede de proteção à mulher está fortalecida e efetivamente funciona. Nós tivemos nesse caso o êxito, recebemos a denúncia anônima, no caso a Polícia Militar. Os policiais militares muito bem preparados realizaram uma excelente abordagem e conduziram identificar que de fato se tratava de um crime e cessar um crime. E trazer a vítima para acolhimento, atendimento e o agressor para o encarceramento. Estão sendo tomadas as medidas policiais e ele vai ser colocado à disposição da justiça.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro inicia a campanha Setembro Amarelo com ações em escolas.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incêndios de grandes proporções têm atingido fazenda na região do Mato Piba. Corpo de Bombeiros orienta a população sobre o uso de fogo nesse período. Confira Goiane Silva.
Nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros de Balsas vem recebendo várias denúncias de incêndios aqui na região. Nos dias 30 e 31 de agosto e ontem, 1º de setembro, o Corpo de Bombeiros de Balsas atuou no combate a queimadas na região conhecida como Tucanos, na zona rural aqui do município de Balsas. Para conter as chamas, além da guarda local, foi necessário apoio da equipe do programa Maranhão Sem Queimadas. Nós recebemos ainda informações de incêndios em grandes proporções em duas fazendas aqui na região do Mato Piba. Na fazenda Brasil Agro, que é a fazenda Grosserra, que segundo informações teve início de sábado para domingo, e na fazenda Guaíra, onde os incêndios teve início ontem, mas ainda ontem, as chamas foram controladas. Já na fazenda Brasil Agro, não temos informações ainda se já conseguiram controlar o fogo, porque é uma região com bastante plantação de cana-de-açúcar e o fogo se espalha rapidamente. O capitão Francisco, do Corpo de Bombeiros de Balsas, traz algumas orientações para a comunidade quando se depararem com focos de incêndios.
A orientação do Corpo de Bombeiros é fazer o aceiro preventivo para que esse fogo não chegue na sua propriedade e não faça fogo contra fogo se você não tiver pessoas suficientes para combater esse fogo que você vai fazer. Porque o fogo contra fogo, se você não tiver pessoas suficientes, você vai aumentar a proporção da combustão. Então, quando os dois fogos se encontrarem, ele não vai apagar, ele vai aumentar. Então, essa é a orientação do Corpo de Bombeiros, fazer o aceiro preventivo. E o aceiro não é uma faixa apenas de 1 ou 2 metros. O aceiro é de acordo com a vegetação que você tem no seu terreno. A orientação é 2,5 metros a altura da vegetação mais alta. Então, se você tiver uma vegetação de 5 metros, tem que ser um aceiro de 12,5 metros. Certo? Um aceiro de 1 metro não segura o fogo nessa vegetação. Então, se a gente utilizar o braquiário, o agropol, você vai ver que são vegetações altas. E se você fizer uma faixa de 1 metro, 2 metros, não vai segurar. E ela tem que ser totalmente limpa, não só a derrubada. Às vezes a pessoa faz a derrubada da vegetação e pensa que tem um aceiro. O aceiro é uma faixa totalmente limpa, certo? Essas são orientações do Corpo de Bombeiros.
O capitão Francisco ressalta ainda a importância da comunidade respeitar o decreto do governo do estado que proíbe o uso de fogo para limpeza de terreno, que teve início no mês de julho, que vai até o mês de novembro.
Estamos com um decreto estadual aonde proíbe, do dia 1º de julho a 30 de novembro, o uso de fogo para limpeza de terreno. Se você tem uma propriedade e precisa fazer uma queima da vegetação, você tem que pedir autorização ao órgão competente, que no caso é a Secretaria de Meio Ambiente, ou a Secretaria Estadual, dependendo da localidade. Ou a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, ou a Municipal. E, lembrando, o nosso contato é o 3541-4799, mensagem de vídeo, áudio ou texto. Não recebemos ligação nesse número. 3541-4799.
Neste período, aqui na região, são frequentes os registros de queimadas em áreas rurais, agravados pela vegetação ressecada, situação que exige uma atenção redobrada das autoridades e também da comunidade. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Novos equipamentos para monitorar queimadas são entregues à Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Os equipamentos fazem parte do projeto Carbonara Brasil, que tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre os fluxos de carbono, os impactos das queimadas e o papel da Amazônia no balanço climático global. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Universidade Federal do Oeste do Pará recebeu novos equipamentos que serão utilizados no monitoramento de emissão de queimadas. Ao todo, serão mais de 3 toneladas avaliadas em cerca de 30 milhões de reais. Os equipamentos fazem parte do projeto Carbonara Brasil, uma iniciativa científica internacional com financiamento da Agência Espacial Europeia. O projeto, com duração prevista para 2 anos, é formado por um consórcio de instituições nacionais e internacionais com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre os fluxos de carbono, os impactos das queimadas e o papel papel da Amazônia no balanço climático global por meio da aplicação de tecnologias avançadas de sensoriamento terrestre, aéreo e orbital. Júlio Tota, coordenador local do projeto, explica a relevância dessa iniciativa para a região e de que forma os equipamentos vão contribuir para obter resultados científicos para a população.
Essa região de Santarém, ela tem características especiais, ela foi escolhida principalmente por ela representar um possível avanço, né, de uso da terra, substituindo grande parte de áreas florestais naturais por culturas agrícolas, por área urbanizada, algumas estradas, né? Então tem vários mosaicos aqui diferentes, como áreas de floresta, corpos d'água como o Tapajós, o Amazonas. Então isso para nós representa um cenário possivelmente de futuro, né? Que possa a Amazônia, toda essa região verde de floresta, ser cada vez mais utilizada com esse tipo de superfície de uso de solo. Então, especialmente aqui o Baixo Tapajós nos fornece um local ideal para fazer esse tipo de medidas, com o objetivo de fazer o balanço de carbono, né, entre essas superfícies diferentes com a atmosfera.
A universidade é a única da região amazônica a compor esta rede global de pesquisa, sendo responsável pela coordenação das atividades científicas no território local, em especial na região do Baixo Tapajós, como destaca Júlio.
Pela primeira vez a gente está tendo a oportunidade da UFOPA, né, como uma instituição acadêmica, científica, de participar de um consórcio, né, que tem toda a capacidade de integrar essas informações e deixar disponível para a sociedade, né, entender principalmente o efeito dessas estações de queimada e de seca para o balanço de carbono na Amazônia. Até então, todos os experimentos que foram feitos, todas as pesquisas realizadas até hoje na Amazônia indicavam fortemente que a Amazônia absorvia um excesso de dióxido de carbono da atmosfera.
A montagem dos equipamentos será desenvolvida por meio de uma força-tarefa internacional composta por pesquisadores de instituições do Brasil e da Europa que integram a iniciativa, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que lidera a iniciativa no Brasil, e demais parceiros. O projeto prevê ainda a instalação de uma torre de monitoramento na Fazenda Experimental da UFOPA e a utilização de dados fornecidos por satélites da Agência Espacial Europeia. A iniciativa também contará com atividades de extensão e de divulgação científica, como seminários e visitas guiadas a aeronaves de monitoramento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o CAPES Careiro iniciou a campanha Setembro Amarelo com ações de escutas em escolas do município. A ideia é levar cada vez mais o diálogo sobre saúde mental para o ambiente escolar. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A equipe do CAPES iniciou nesta segunda-feira as ações da campanha Setembro Amarelo, levando atendimento de escuta especializada para dentro das escolas do município. O objetivo é estreitar os laços e criar vínculos com a classe estudantil. A primeira atividade foi realizada no CETE Professora Maria Adelaide Hortêncio Marinho, onde os profissionais do CAPES dialogaram com os alunos, reforçando a importância de falar sobre saúde mental e buscar ajuda quando necessário. A psicóloga Jaqueline Ribeiro destacou que a ação desta segunda-feira, além de abrir as atividades da campanha, finalizam o processo de escuta dos alunos do CETE.
A gente está iniciando hoje a campanha alusiva à prevenção ao suicídio, né? E também finalizando os atendimentos que ocorrem dentro das escolas estaduais do município do Careiro, buscando trazer qualidade de vida para esses adolescentes.
Os atendimentos buscam englobar diversos fatores vivenciados pelo público-alvo.
Enfatizando que os nossos atendimentos, eles buscam trabalhar a prevenção, mas também outros fatores que os nossos adolescentes hoje, eles vivenciam. E por ter a dificuldade em ir buscar esses atendimentos, a gente é dentro das escolas com a equipe da saúde mental e do CAPES, né, fazendo esse trabalho fundamental de prevenção.
E no Careiro, a proposta é aproximar ainda mais o diálogo sobre saúde mental dos jovens dentro do ambiente escolar. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E a capital do Amazonas vai sediar evento internacional sobre agricultura familiar, bioeconomia e governança da terra. Organizada no âmbito do Programa de Cooperação Internacional Brasil, FAO, a programação tem como objetivo promover políticas públicas inclusivas e investimentos diferenciados. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes de países da América Latina e do Caribe se reúnem no período de 2 a 4 de agosto em Manaus, no Amazonas, para fortalecer políticas públicas, investimentos e parcerias estratégicas que promovam inovação, bioeconomia, agricultura sustentável e segurança alimentar na região amazônica. O evento é organizado no âmbito do Programa de Cooperação Internacional Brasil, FAO, parceria entre as organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e o Governo do Brasil. A programação deve reunir cerca de 200 pessoas com o objetivo de identificar de forma mais precisa os desafios particulares que enfrenta a Amazônia no contexto do desenvolvimento rural sustentável e da promoção de sistemas agroalimentares, como explica Luiz Carlos, oficial principal de Políticas em Desenvolvimento Territorial da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o FAO.
São 3 dias de discussão que reúnem mais de 200 pessoas de 15 países da região e que tem como objetivo identificar de forma muito precisa os desafios particulares que enfrenta a Amazônia no contexto do desenvolvimento rural sustentável e da promoção de sistemas agroalimentares mais eficientes, mais inclusivos, mais sustentáveis e resilientes. Aqui está acontecendo a reunião especializada da agricultura familiar do Mercosul, que pela primeira vez vai dialogar também com os países amazônicos. A agricultura familiar é o pilar da sustentabilidade e da promoção de uma alimentação mais saudável para todas e todas as pessoas, seja no campo, seja na cidade.
Luiz ressalta ainda sobre as demais temáticas que serão debatidas no encontro, uma delas relacionada à valorização dos produtos da sociobiodiversidade.
Uma segunda parte dessa conversa, que vai estar acontecendo aqui em Manaus, tem a ver com a valorização dos produtos da sociobiodiversidade numa proposta de encontrar soluções, financiamento, inovações para valorização da floresta em pé e por isso é tão importante a gente estar fazendo essa atividade aqui em Manaus. Isso tudo não se faz sem uma atenção especial, e aqui vem a terceira agenda, sem uma atenção especial ao acesso à terra, aos recursos naturais, aos serviços. Então, uma das atividades tem a ver com governança territorial, governança das terras, que permite uma base para atuação, para melhor produção dos alimentos, que hoje é um dos desafios aqui da região também.
A Semana da Amazônia, Desenvolvimento Rural Sustentável e Sistemas Agroalimentares, também é resultado de um interesse comum dos países que compõem a região amazônica, América Latina e Caribe, no sentido de identificar possibilidades de apoio e na contribuição para o desenvolvimento rural sustentável e sistemas agroalimentares, como relata Cecília Malaguti, da Agência Brasileira de Cooperação no Ministério das Relações Exteriores.
Essa semana amazônica, ela é resultado concreto de um interesse comum dos países que compõem a região amazônica, América Latina e Caribe, identificar possibilidades de apoio, de contribuir para o desenvolvimento rural sustentável e sistemas agroalimentares. Ao abrigo da parceria estabelecida com a FAO, hoje em dia composta por 7 projetos, entre eles temas que contribuem diretamente para o tema de desenvolvimento rural sustentável e também de sistemas agroalimentares, como é o caso de o programa estabelecido com a FAO, atualmente é composto por projetos que, em temas que contribuem diretamente, que podem contribuir diretamente para o desenvolvimento rural sustentável e também para a melhoria dos sistemas agroalimentares.
A iniciativa está alinhada à Declaração de Belém, de 2023, à quinta reunião de presidentes da OTCA, em 2025, e as principais agendas globais de desenvolvimento sustentável, em especial a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em Belém, do Pará, em novembro de 2025. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
A cada dia que passa, impressiona o contexto em que vivemos, que exige de nós uma postura mais firme e uma reflexão mais profunda sobre o sentido do universo que habitamos e que também nos habita. Já se passaram 10 anos desde que o Papa Francisco, com a Laudato Si, levantou um grito de alarme e de dor, o mesmo que a Mãe Terra continua a fazer ouvir. Contudo, esse clamor é cada vez menos escutado pelos seres humanos, que, mesmo diante das evidências de um universo doente e que nos adoece, insistem em negar a realidade. Já não se trata de uma extravagância de alguns alucinados barulhentos, acusados de fomentadores de desordem social. Trata-se, sim, de uma urgência que nos responsabiliza, não apenas pelo presente, mas também pelo futuro da humanidade, em sua inteireza e globalidade. Somos convidados a viver em sintonia com a criação e o seu tempo, fator essencial para compreender a interligação entre todos os seres que povoam o planeta Terra, que com ele se relacionam. Isso nos desafia a superar o economicismo e o mercantilismo, que alimentam o hiperindividualismo, a ganância e o medo do outro. Tais forças deformam a fraternidade, transformando-a em competição, ódio e guerras fratricidas, que resultam no massacre e no extermínio de povos e nações. Tudo isso acontece diante de uma crescente indiferença que normaliza, legaliza e até transforma a dor alheia em lucro e audiência, camuflada sob um falso compromisso com a informação e a verdade. O resultado é uma frieza resignada, sustentada por um sagrado estéril e vazio, que conduz à falta de compromisso e ao refrão repetido de que nada vai mudar. Mas o Papa Francisco continua a nos lembrar que a única ecologia integral possível é a da fraternidade entre todos os seres que constituem a realidade. Por isso propôs uma economia a serviço da ecologia e um novo marco para a educação, propostas que hoje continuam, ainda que em outro estilo, nas palavras e gestos do Papa Leão. Não nos iludamos. É preciso continuar gritando, como já aconteceu há 31 anos, que a vida deve estar em primeiro lugar. Neste ano somos chamados a tomar consciência de que cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia. Participemos também do plebiscito popular, ação concreta no exercício de nossa cidadania, que responsabiliza e transforma, porque tudo e todos estão interligados nesta casa comum. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.284 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Eane Silva, Anderlé Oliveira, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja e Lawane Gonçalves. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.